acredito que o Senhor vai fazer grandes coisas essa manhã, amém? Amém. Você está com expectativa?
Amém.
Eu estou com muita expectativa. Depois que nós tivemos aquele culto maravilhoso semana passada, culto de Páscoa, onde o pastor Diego veio trazendo muita clareza, com muita graça ali, foi uma aula incrível, amém, irmãos? Foi algo, né? Pô, pastor, eu estou visitando hoje, irmãos, vai lá e assiste, né, no YouTube, está lá, porque foi algo precioso, muito claro, e eu fiquei meditando muito sobre a Páscoa. O Senhor é a nossa Páscoa, amém? E eu meditando muito sobre aquilo ali, ficava uma parte da palavra no meu coração. Quando Deus vira Moisés, vai lá, fala com o faraó, para liberar o meu povo, para que o meu povo vá para o deserto me adorar. Para que o povo vá para o deserto me adorar. E eu comecei a meditar nisso, eu falei, cara, quando eles saíram e o exército, né, egípcio, o mar fechou sobre eles e Deus com aquela mão forte acabou com todos os inimigos do povo de Israel. A palavra fala que eles louvaram. Tem lá a canção, a Miriam cantou e eles louvaram a Deus apenas ali. Só que eu comecei a prestar atenção, eu comecei a meditar e veio um alerta ao meu coração para trazer para os irmãos. Porque o povo não entrou na terra prometida. Deus deu o Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. Ele enviou o próprio Filho para morrer por mim e por você. Ele nos tirou com um braço forte do Egito. Deus fez isso, está aqui, para nós podermos até lembrar, para nós podermos trazer isso à nossa mente. E Deus veio com graça, com favor sobre o povo. E eles cantaram apenas uma canção ali no final, mas eles não cumpriram um propósito pelo qual eles foram libertos, que era adorar a Deus no deserto. Porque adoração não é apenas um louvor e uma música. E o pastor Ricardo ensina muito bem sobre esse assunto, nunca vi alguém ensinar como ele. Na verdade, adoração é um estilo de vida, um estilo de vida onde você ouve Deus, você obedece a Deus e você é guiado por Deus, e você anda em obediência à sua palavra. Você anda. O seu estilo de vida é um estilo de adoração a Deus. Amém, irmãos? Só que quando nós vamos ver a história, irmãos, a roupa não consumia. Estava com sede. É água da rocha. É uma nuvem de dia para proteger eles do calor. É uma coluna de fogo à noite para proteger do frio e dos bichos. É um maná que desceu do céu. É o próprio pão vindo do céu para alimentar o povo de Israel. Deus fazendo um milagre atrás do outro. Deus liberou as 10 pragas. Matou o primogênito de Faraó. Irmãos, vai ver a história. Moisés, guardaram ele para não morrer, porque todo mundo era para morrer. Os filhos, nasceu homem, mata. Deus veio e falou assim, quis tocar nos meus? Agora o teu filho primogênito vai morrer, porque Deus é justo. E Deus veio com o poder dele, com a glória dele, e acabou com os inimigos. Mas o povo ainda, como o pastor Diego Ministro estava com a cabeça no Egito, ele ainda não estava focado em Deus, e ele continuou a ter um estilo de vida onde ele não adorava Deus, onde ele não acreditava em Deus, onde ele não reconhecia o poder de Deus, e ele deu lugar para incredulidade. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Por quê? Porque Jesus também, quando o tempo inteiro ele estava fazendo o quê? O tempo inteiro ele estava repreendendo a incredulidade nos discípulos. O tempo inteiro ele estava falando, ô, para. Como? Vocês não têm fé ainda? Como vocês não têm fé ainda? E eu tenho percebido algo, tem incomodado, porque é como se nós estivéssemos adquirindo tanto conhecimento. Como fazer isso? Como fazer aquilo? Como agora eu vou me relacionar? Mas muitas vezes estamos... E não tem problema com isso, amém, irmãos? Desde que Deus seja o centro, desde que Deus seja a fonte da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Eu estava falando com o pastor Diego ontem. Irmãos, aqueles, tem aquelas pessoas que vêm conversar com a gente e meio que com... Eu sou muito racional, pastor. Eu sou muito racional. Vou mais para o lado da inteligência. Só que é como se ele estivesse assinando um atestado de incrédulo. É meio assim, pastor, eu sou incrédulo, tá? Tenho que me convencer racionalmente. E deixa eu te falar, irmãos, tem alguém mais sábio e mais inteligente do que Deus? Jesus foi a expressão exata de Deus nessa terra, não tinha. Ele era toda a sabedoria, ele conhecia todas as coisas. E tinha incredulidade em Jesus? Hã? Então o problema é a inteligência, o problema é ser racional? Não, tem a lógica da fé. Vai ouvir a palavra do pastor Diego em relação a isso. O problema não é a inteligência, o problema é a fonte da inteligência. Se você só estuda e fica racional, e quer entender tudo, quer racionalizar Deus, a sua palavra e todas as coisas, irmãos, preste atenção, você está entrando num lugar perigoso, que é a fonte da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ainda é carne. O conhecimento de Jesus, ele vinha do alto. Tudo que ele falava do Pai. Ele dependia do Pai. Ele via o Pai fazer. Entendam, irmãos, não é errado nós conhecermos. Não entendam, por favor, errado. Nós precisamos sim estudar, nos dedicar. Nós precisamos buscar isso. Mas nós precisamos depender de Deus. Nós não podemos deixar a nossa intelectualidade roubar a nossa fé. Nós não podemos ter tudo... 1 + 1 = 2, se não for isso, se for algo diferente do racional, eu não vou crer. Não, Jesus repreendeu isso. Jesus repreendeu a dureza do coração, a falta de fé. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que Deus quer nos levar para a simplicidade novamente. Deus quer nos levar para enxergar Deus em todas as coisas. Deus quer que a gente seja crente. Você é crente? Crente crê. Crente crê, simples. A palavra que eu estou trazendo hoje é muito simples. Você é crente? Então creia. Porque hoje a gente diz que é crente, mas duvida em todas as coisas. A gente tem medo da falta, a gente tem medo de enfermidade, a gente tem medo de perder o nosso relacionamento, a gente tem medo do filho se perder. Ué, mas está escrito, se eu ensinar ele no caminho do Senhor, ele não vai se desviar dele. Está escrito, cadê a minha fé? Que Deus guarde os meus filhos. Cadê a minha fé na circunstância desfavorável? Cadê a minha fé quando está ruim? Pastor, você não sabe como está a minha vida. É só um tempo. Ou você vai ficar focado nessa circunstância? Se você ficar focado nessa circunstância, você não vai sair dela, você vai morrer nela. Agora, se você olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Messias, o Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que agindo ninguém pode impedir, sim, o nosso Redentor que vive, o nosso Jesus vivo, que se relaciona, que nos ensina, que nos guia, que nos conduz, que nos sara, que nos cura, que nos transforma, que nos corrige, que nos alinha, que puxa a nossa orelha, o nosso Jesus vivo, nós precisamos crer nele, crer, a circunstância está dizendo algo, eu não vou ficar com a circunstância, vou ficar com o que Deus disse. Você é maluco? Exatamente. A sabedoria desse mundo é loucura para mim, só que a minha também é loucura para esse mundo. Porque tem muita coisa de Deus que não tem lógica. Nós ouvimos obedecendo e algo acontece, você não sabe explicar. Como muitos médicos não têm conseguido explicar o que tem acontecido com muitas pessoas, são curadas e não tem explicação. Porque nem tudo você vai entender. Mas tudo você precisa crer. Pastor, você está falando isso como da sua cabeça. Não, quero ler um texto com os irmãos, Hebreus 3, versículo 12. Diz assim: acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Deus vivo. Vivo, se relaciona, fala, ouve, tem sentimento, se conduz, tem planos, tem propósito, tem sonho. Ele está vivo, ele é real. Ele responde. Amém? Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Falta de fé é pecado. Falta de fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Nós estamos querendo fazer todas as coisas na força do nosso braço. E Deus hoje estava, olha só, não vai funcionar. Porque eu já deixei escrito. Sem mim, nada podeis fazer. Está escrito. Está escrito, sem mim eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada sem Jesus. Versículo 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Provocação, o povo no deserto, provocando Deus. Porque alguns, quando a ouviram, o provocaram. Porém, nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no? Mesmo depois da Páscoa, por causa da incredulidade, eles morreram no deserto, eles não alcançaram a promessa. E tem muito filho de Deus que já ouviu muita promessa, mas ele não alcança a promessa, dentro da casa dele, com os filhos dele, nos relacionamentos dele, nas finanças dele, na saúde dele, não alcança as promessas que Deus tem. Por quê? Porque no fundo ainda está no controle dele, ainda é na força, no entendimento dele, ainda não está vivendo por fé. E sem fé, você está entregue a você mesmo. Então nós precisamos entrar num novo lugar. Amém? Aí ele diz, ó: e a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua? Foi por causa da vontade de Deus? Deus não queria que eles entrassem lá? Não, a vontade de Deus era que eles entrassem lá. Só que Deus, o soberano, ele criou princípios, ele criou leis. Que princípios e leis? Eu já os abençoei com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. A maneira de eu liberar e manifestar todas as minhas bênçãos sobre eles aqui na terra é por meio da fé. Se eles não andarem por fé, é por isso que o justo viverá pela fé. Se não andar por fé, não vai alcançar. Ponto. Mesmo a vontade de Deus sendo. A vontade de Deus é que o mundo inteiro seja salvo. Todo mundo vai ser salvo? Não, só aqueles que crerem e reconhecerem o sacrifício de Jesus e entregarem a vida para Ele. Esses serão salvos. Agora, Jesus morreu por todos. Estão entendendo, irmãos? Olha como é sério isso, porque tudo, qualquer problema, a gente joga. E a gente questiona Deus. Como Deus está deixando fazer isso comigo? Como Deus está deixando? Deus não está vendo? Como isso está acontecendo na minha vida? Ué, primeiro você não chamou Deus para a sua vida, você não chamou Deus para fazer as suas escolhas, você não coloca Deus em nada. E agora a culpa do fruto, da colheita da semente que você plantou, que deu errado, é de Deus? Não, irmão, seja sincero, se arrependa e entre num lugar de fé. Entra num lugar de crer realmente em Deus, porque Deus é poderoso, sim, para mudar essa história. Porque Deus é sobrenatural, Ele é poderoso, Ele pode mudar qualquer circunstância. Mas é por meio da fé. Aqui está escrito, por causa da incredulidade, eles não entraram. Então Hebreus 4 diz assim, ó: vendo, portanto, que ainda há alguns que devem entrar, e que aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram por causa da incredulidade. Está falando dos judeus. Novamente ele determina um certo dia, dizendo, através de Davi: hoje, depois de muito tempo, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Vamos lá para o versículo 11, aqui, ó, a chave de hoje aqui, ó: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, a fim de que nenhum homem caia no mesmo exemplo da incredulidade. Deus está falando que, olha só, eu deixei como exemplo escrito para vocês não andarem no mesmo lugar. Eu quero que vocês andem por fé. Olha o que está escrito. Adoro esse texto. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não crê, o poder de Deus não está sobre a sua vida, meu irmão. É muito sério o que eu estou falando, é muito simples. Você já ouviu isso 10 vezes, mas talvez você só ouviu aqui. Está na hora de você ouvir aqui. Está na hora dos olhos do seu coração serem abertos. Está na hora dos ouvidos do seu coração serem abertos para ver. Porque o inimigo sabe esse princípio. Até o inimigo crê em Deus. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece. Porque Deus é Deus. Estão entendendo? Então nós precisamos entender que a fé, olha só esse texto aqui, ó, muito conhecido. Nós precisamos entender, se o Evangelho é o poder para aquele que crê, existe uma luta na nossa mente para fazer com que nós venhamos a não crer. Então, assim como a fé, diz a palavra em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu te falar, a incredulidade também, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de quê? Das circunstâncias, dos inimigos da nossa alma, da nossa concupiscência. Eles atraem, eles fazem com que a gente foque aonde? Nessa incredulidade, nessa circunstância. Porque quando eu foco na circunstância, a incredulidade ela é gerada em mim, ela é gerada dentro do meu coração e ela toma um lugar em mim. Quando ela toma lugar em mim, ela abafa a fé. Quando ela abafa a fé, eu criei um problema. Estão entendendo como é sério isso, irmão? Talvez eu estou explicando hoje aqui porque você não vê o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque no fundo você primeiro quer ver o poder para depois você crer. E a ordem de Deus ela é inversa. Primeiro você crê e aí você vê. E está na hora da gente entrar num novo lugar de crer. Porque o inimigo, através da cultura, através das notícias, ele está minando a nossa fé. Ele está construindo a narrativa dele dentro, as fortalezas dele, as falácias dele dentro da nossa mente, para poder destruir a simplicidade que há em Cristo. Você crê em Deus. Você ia para o inferno, você crê em Deus, agora não vai mais. Você está com um problema? Ah, está com um problema? Deus é poderoso para te conduzir, para transformar o seu caráter, para te guiar e para solucionar o seu problema. Mas eu estou sem saída, agora eu vou morrer. Meus inimigos estão vindo atrás de mim. Eu estou olhando, não tem nada. É, mas o mar está diante de mim. Então eu não vou ficar choramingando. Eu vou depender do meu Deus, vou bater no mar, o mar vai se abrir. Eu vou passar no meio do mar, porque eu tenho um Deus sobrenatural. Ou você viu aqui nessa Bíblia, porque a incredulidade está como exemplo, mas nós temos a Bíblia, nós temos as histórias completas, nós temos o fim das histórias, nós já sabemos o fim delas. Fala para mim, qual promessa Deus deu e Ele não cumpriu? Fala uma. Ele cumpre, irmãos. Existem pessoas que por causa da incredulidade não usufruíram da promessa, eles perderam, mas Deus é Deus, Ele deu para a geração, porque Ele não é homem para mentir. Então nós precisamos começar a entrar no lugar de crer. Crer o quê? No que Ele falou. Se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, Ele está fazendo, Ele está realizando. Estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos estar atentos. O inimigo sabe tanto disso que em 2 Coríntios 4, preste atenção, olha o que está escrito aqui, ó, versículo 3. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Assim como Deus dá revelação para a gente através da palavra, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, a tal ponto que a gente crê, A gente sabe, se eu morrer hoje, eu sei que eu vou para o céu. Como? Você tem alguma prova? Não, irmão, eu sei porque eu sei. Porque o Espírito de Deus está dentro de mim, ele testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. E eu provo, isso está escrito, eu tenho uma convicção. Eu ainda não vi o céu, eu ainda não estou lá, mas eu tenho uma certeza. É a convicção, isso é a fé. Eu não sei explicar para você direito, mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, eu tenho a fé que eu sou salvo. Porque ele não é homem para mentir, ele prometeu e está escrito, amém? Só que diante da nossa crença, o inimigo quer fazer o quê? Ele quer roubar a nossa fé. Então ele atrai o nosso olhar para as circunstâncias, ele atrai o nosso olhar para a nossa lógica, para o nosso raciocínio, que é muito mais forte do que aquilo que você não vê. E aí ele prende a gente na nossa incredulidade, nós não vemos o poder de Deus. Irmãos, é muito sério isso. Porque Jesus, como curava, ele cura hoje, e ele vai curar amanhã. Como ele salvava, ele salva hoje, vai salvar amanhã. Como ele libertava, expulsava os demônios, ele expulsa hoje, vai continuar expulsando. Pai, eu não vi ainda, então talvez você vai ver hoje. Porque tem uma unção aqui para ver. Deixa eu te explicar. Tomé, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. E quando ele apareceu aos discípulos, os discípulos falaram, o Senhor apareceu aqui para nós. Ele ressuscitou, ele esteve conosco. Mas Tomé deu uma viajada e não estava junto com eles na hora. Sabe quando você perde aquele culto que é oculto? Já aconteceu comigo. Fiquei sabendo, segunda-feira. Eu falei, não. Vou contar um segredo para vocês. O pastor Ricardo está ministrando, nosso pastor presidente. Enquanto ele não descer daqui... Cansei de ir para o culto. Acabou o culto, vai todo mundo embora, ele está aqui no altar, daqui a pouco começa de novo. A gente ficava até 1, 2 horas da manhã babando, chorando com a presença de Deus sem conseguir levantar. Foi o início dessa igreja. Está disponível hoje. Só que Tomé virou e falou, eu só acredito se eu tocar na mão nos cravos, eu só acredito se eu tocar do seu lado, eu só acredito se eu ver ele. A Bíblia diz que 8 dias depois, eles estavam fechados num quarto, e Jesus, pum, materializou lá. Então, talvez você vá falar, espiritismo, deve ser um espírito, alguma coisa. Não, ele falou, toca aqui. Eu tenho corpo, toca aqui, aqui os cravos. Aqui o que me feriu por vocês, toca aqui, me viu, ele, meu Senhor. Ele virou e falou o quê? Não sejais incrédulo, mas crente. Não sejais incrédulo, mas crente, seja crédulo. Jesus repreendeu Tomé, e ele falou, você agora crê porque você viu, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Só que a verdade é a seguinte, eu acredito que Deus está falando assim, ó, ou hoje é um dia importante para você, porque se você tem dado lugar à incredulidade, é melhor você ser ousado e pedir para ver alguma coisa, pedir para tocar em alguma coisa, pedir para realmente sentir alguma coisa, mas você deixar de ser incrédulo do que você ficar na mesma condição do que você entrou aqui. Porque Deus não quer filho dele incrédulo. Ele não chamou a gente para incredulidade. Porque ele não quer que nós venhamos a não herdar as promessas, como o exemplo que ele já deixou aqui dos filhos de Israel. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós, como o texto diz, precisamos nos esforçar para não deixar a incredulidade crescer em nós. Simples assim, é simples assim. Deixa eu ler uma história aqui que o tempo voa, Jesus. Ajuda o pastor. Eu nem comecei. Mateus 14, 26. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Os discípulos tinham saído primeiro no barco, amém? Depois você lê a história toda lá, nós não temos tempo aqui. Só sei que essa parte é quando Jesus está andando sobre o mar, e todo mundo já ouviu isso, amém? Quando ele veio, a Bíblia diz, ó, é um espírito, eles olhavam, é um espírito, e agora gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou. A fé vem pelo? Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Jesus pegou e falou: oh, com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo, sou eu que estou aqui, ó, sou eu. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Ele falou, ele liberou a palavra, pode vir. Pedro creu ou não creu? O que, que ele fez? Ele andou sobre as águas, está escrito. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas eu quero que você entenda, irmãos, a incredulidade não é ausência total de fé. Está aqui, Pedro estava com fé ou não? Você já andou sobre as águas? Ele ouviu Jesus mandar vir e ele começou a andar. Mas, olha a luta agora onde é. O inimigo querendo cegar um entendimento, que alguém consegue andar sobre as águas? Naturalmente não tem como andar. É loucura, é irracional, é ilógico. Como assim eu estou andando sobre as águas? Aí qual o conhecimento que ele tem, Pedro, e nós? Está aqui, ó. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve... Porque na nossa mente, vento forte vai dar problema. Eu vou afundar, eu vou morrer afogado. Já era, está soprando muito forte esse negócio. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. São como duas árvores. A palavra de Deus vem como semente. Vem, Pedro. Ela cresceu. Daqui a pouco ele veio e focou na tempestade. No vento forte, ele focou nas circunstâncias. Quando você tira os olhos do seu Senhor Jesus, quando você tira os olhos do céu e você olha, bota os seus olhos nas circunstâncias, você vai afundar, você vai perecer. Mas eu quero dizer, você tem que notar que você não pode permitir que essas vozes, que as circunstâncias subjuguem a palavra de Deus, a voz de Deus. Pelo contrário, a voz de Deus tem que subjugar outra voz. Pedro não atentou para isso. Ele permitiu essa voz subjugar, mas ainda tinha uma fé nele. Tanto tinha que ele falou o quê? Senhor, salva-me! Foi ou não foi? Estão entendendo essa luta? Então preciso me esforçar para não permitir que essa incredulidade cresça de forma alguma. Eu tenho que focar nele. Jesus mandou vir, eu estou olhando para ele, estou olhando para a tempestade, não estou olhando para nada. Eu estou focado no autor e consumador da minha fé. Eu estou em direção a ele. Dele eu não tiro os olhos. Eu vou permanecer olhando e eu vou tocar ele. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó, pequena fé, por que tu duvidaste? Quando a gente duvida, a gente perde o poder sobrenatural de Deus, porque o Evangelho é o poder de salvação para aquele que crê. Quando você duvida, o sobrenatural de Deus, ele estanca na sua vida. Basta. Está na hora da gente exercitar. Está na hora, eu lembro quando me converti, irmãos, eu olhava um pedaço de papel no chão, Deus falava comigo, com um pedaço de papel. Você vê o adesivo, Deus fala. Deus está falando tudo quanto é aluguel, porque na verdade não é. Deus não para de falar. O problema é que o nosso coração, ele está sensível, ele anseia, ele está sedento em ver Deus, ele está com fome de Deus, ele precisa ouvir a voz de Deus, ele começa a buscar Deus em todos os lugares e Deus se revela, porque Deus derrama água sobre o sedento. Nós precisamos ter fome de Deus, fome e sede do Deus vivo, e ouvir a sua voz e viver por ele. Nós precisamos despertar para a fé. Nós precisamos pedir: Senhor Jesus, ilumina os meus olhos, porque eu permiti que o Deus desse século cegasse a minha mente. Eu já estou vivendo isso aqui como uma religião, mas eu não tenho visto o poder de Deus sobre a minha vida. Isso aqui daqui a pouco é religião dos meus pais, mas cadê a minha experiência com Deus? Cadê aquela vez que eu orei e Deus respondeu com poder? Cadê a voz de Deus dentro de mim hoje, ontem, anteontem, essa semana, esse mês? Cadê o poder sobrenatural sobre a minha vida? Cadê a voz de Deus que vai me sustentar quando eu estiver afundando, quando eu estiver com dificuldade, quando eu não tiver saída? Cadê a voz de Deus? Cadê? Você ouviu Deus esse mês? Se não, você precisa se arrepender
E você precisa falar: Senhor, eu estou precisando de ajuda, salva-me, porque a minha fé já está lá embaixo. Eu estou dentro da igreja, mas sou um incrédulo, me ajuda. E eu não estou falando para te ofender de alguma maneira. Eu estou falando porque eu acredito que Deus quer te avivar. Deus quer tocar o teu coração. Deus quer fazer você lamber de amor por Ele mais uma vez. De você pegar fogo por Ele. De você ver Deus agir no seu dia a dia. De você orar e falar: Deus, me dá uma experiência. Para quem eu vou pregar hoje? Quem o Senhor vai me usar para curar hoje? Quem o Senhor vai me falar? Fala comigo, me dá uma experiência. Aí você vai na rua, aparece o cidadão lá para você falar com ele. Aí você fala, ele entrega a vida para Jesus. Mas ele está com dor, você decide orar e você entrega, você ora. Ele é curado instantaneamente. Você fala: caraca, mas que é isso que aconteceu? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que se você não tem fome, se você não tem sede, se você não busca, você não vai ter. Porque aquele que busca, acha. O que pede, recebe. Você vai bater e vai se abrir. Agora, se você não... Se você está passivo e paralisado... Irmãos, Golias paralisou um exército inteiro, porque eles foram incrédulos ao Deus que eles tinham. A incredulidade, ela tem fechado os nossos lábios. A Bíblia diz que Zacarias, o anjo apareceu para ele, você vai ter um filho. A Bíblia diz que ele não creu. O anjo falou: porque você não creu, você vai ficar mudo até a promessa acontecer. Muitos filhos de Deus estão mudos, não, eles não conseguem de forma alguma falar a palavra de Deus, a vontade de Deus diante das circunstâncias. Eles entram em murmuração, igualzinho o povo do deserto. Murmura, 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 murmura porque está sol, murmura porque está chovendo, murmura porque está complicado o dinheiro, murmura porque pegou trânsito, murmura porque está atrasado, murmura porque não está sem um sapato da marca tal que queria, murmura porque está de mal com a vida. Basta, basta. O incrédulo não reconhece mais os feitos de Deus. Você tem se recordado dos feitos de Deus, que Ele te salvou? Que você mora no Rio de Janeiro, onde a bala come solta, onde é assalto toda hora, onde a chapa está quente aqui, mas Deus tem guardado a sua vida, Deus tem protegido você. Você tem lembrado que Deus tem te dado pão, Ele tem te dado casa para dormir. Pastor, está difícil, mas tem faltado a ponto de você não ter o que comer e passar fome? Não, Deus tem cuidado. Se a dificuldade vem, eu tenho que continuar crendo, falando: eu estou na dificuldade, mas Deus vai me tirar, só um tempo, que Ele precisa tratar o meu caráter, Ele quer me dar um novo. Então eu guardo o meu coração em fé. Eu não vou permitir a incredulidade tomar o meu coração e me paralisar ou me emudecer. Eu ainda vou adorar nesse deserto, eu ainda vou abrir a minha boca e vou reconhecer os feitos de Deus na minha vida, na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. Eu ainda vou adorar, mas eu estou com dor. Exatamente, agora minha oferta, minha adoração vai ser maior, porque Deus sabe que eu estou com dor, Deus sabe que você está com problema. Aí quando você vira e fala: Deus, está doendo, mas eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É esse lugar que nós precisamos entrar, senão qualquer tempestade, qualquer ventinho, acabou comigo, acabou com você. Não, a tempestade veio, eu vou glorificar a Deus. Eu estou rico, glória a Deus. Fiquei duro, glória a Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente for crente, se a gente crer que não importa a circunstância, não importa nada. Existe alguém soberano sobre a minha vida, porque eu entreguei a minha vida para Ele. E quando eu entreguei a minha vida, eu entreguei meus problemas, eu entreguei a solução, eu entreguei tudo. Eu botei tudo diante dEle. É esse lugar que nós precisamos entrar. Então hoje eu acredito que nós precisamos orar, porque assim como Ele salvou Pedro, eu vou ler só esse texto para acabar. Meu Deus, não cheguei nem um terço dos slides. Mas vamos lá, Marcos 9, versículo 19. E ele respondendo-lhes disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Essa história aqui está dizendo: Jesus estava lá na transfiguração com os três discípulos, estava orando. Eles tiveram aquela experiência incrível com Jesus, mas o resto dos discípulos estavam lá embaixo e trouxeram o endemoniado para ele, para os discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Os discípulos estavam acostumados a expulsar um bando de demônio, mas aquele não saiu, amém? E aí Jesus desceu, viu uma confusão, falou: o que está acontecendo aí? né? Jesus chegou para resolver o negócio. Aí no versículo 20, e eles trouxeram até ele, e vendo o espírito imediatamente convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando, e perguntou ao seu pai, há quanto tempo isto veio a ele? E ele disse, desde criança, e muitas vezes isso tem lançado no fogo, e dentro da água, para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. Jogou a bola para Jesus. Só que Jesus sabe jogar, irmão. Jesus já jogou de volta para ele. Jesus virou e falou o quê? Mas se tu podes? Não, se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. O quê? A questão não está mais em mim, a questão está em você. A responsabilidade é tua. Se tu pode crer, não tem impossível. Porque nós temos o Deus do impossível. Tu podes crer? Olha o que eu acredito que Deus quer que a gente ore hoje. Imediatamente, mesma atitude de Jesus lá para Pedro. Imediatamente o pai do menino exclamou, disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, tu espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E o espírito gritou e agitando com violência saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam, ele está morto. Mas Jesus tomando pela mão o ergueu e ele se levantou. Deixa eu fazer uma pergunta. Como está a sua fé? Você está precisando de um socorro, como esse homem estava de Jesus? O mar representa o mundo. Você está afundando nesse mundo, está na pista. Chegou a hora de você fazer o quê? Em lágrimas, imediatamente em lágrimas. Jesus, me ajuda. Eu creio que o Senhor faz, mas eu tenho muita incredulidade ainda em mim. Me ajuda com a minha falta de fé, porque eu quero ver. Eu preciso da tua intervenção nessa área. Eu preciso do teu favor nessa área. Eu preciso que o Senhor arranque de mim essa incredulidade. Eu preciso ver a tua mão forte. Eu preciso conhecer o Senhor como Jeová Jirê, o Deus provedor. Eu preciso conhecer o Senhor como Jeová Rafá, o Deus da cura. Eu preciso conhecer o Senhor nessa área. Mas eu não estou conseguindo, eu creio que tu podes. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Sei quantos estão entendendo o que eu estou falando. Estão entendendo? Você crê que Deus está aqui? Então, assim como esse homem teve uma atitude, eu quero convidar você a ter uma atitude. Que atitude, pastor? Atitude de orar isso. Deus, ajuda-me com a minha fé. O altar está aqui, se você precisar vir aqui e falar, Deus, eu quero, mas eu não estou percebendo que eu não sou tão crente como eu achava que eu sou. Eu estou aqui, eu quero ser, me ajuda. Só que fé sem obras é morta. E nós vamos ter que aprender a dar os passos e a nos colocar diante de Deus para orar de verdade. E eu acredito que enquanto você vai abrindo a sua boca e orando, enquanto você se coloca diante dele, Deus vai mudando a sua história, Deus vai mudando o seu coração, Deus vai mudar uma chave em você, Deus vai realmente enviar a chuva dele sobre o seu coração e vai começar a mudar a sua história, vai começar a tocar os seus ouvidos, começar a iluminar o seu entendimento, para fazer com que você veja ele mais uma vez, porque um dia provavelmente você viu, ou então você está aqui só visitando e você ainda nem provou a Deus. Eu quero dizer que Deus te ama, Jesus te ama, e Ele te trouxe porque Ele quer, Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, Ele quer fazer algo novo em você, mas Ele só faz por meio da fé. Então, essa manhã, eu quero orar para que o espírito de incredulidade caia por terra e que os nossos olhos sejam abertos, em nome do Senhor Jesus. Se você está aqui igual Tomé, então peça para ele: Senhor, eu quero ver alguma coisa, eu quero sentir alguma coisa. Mas não peça com o coração errado, não. Porque se você pedir com o coração errado, você não vai ver nada. Agora, se você não precisa ver para crer, glória a Deus. Então viva crendo. Viva de verdade crendo. Agora também não julgue aqueles que precisam ver, porque o Senhor está aqui, e onde Jesus está, Ele sempre realiza alguma coisa, Ele sempre faz, Ele sempre libera os seus sinais. Aliás, eu quero liberar os sinais dEle aqui agora. E que você não seja incrédulo. A incredulidade, o raciocínio lógico, a dureza muitas vezes é tão grande. Nós oramos aqui na igreja, as pessoas ficam, a gente chama de pó de ouro. Você vai ficar aí. É como uma purpurina nas mãos, no rosto, em tudo quanto é lugar. Uma vez a incredulidade foi tão grande que o irmão virou e chegou aqui e falou: eu não... É engraçado essa igreja, né? Vocês têm algum sistema aqui que faz cair esse negócio em cima das pessoas? Ou um nível de incredulidade, meu Deus! Chega a ser irracional, porque como consegue liberar uma purpurina numa cadeira, na outra não, na outra sim, na outra não, atrás não? Como? Acho que nem se quisesse conseguiria. E eu sinto a incredulidade no ar, tentando abafar a minha fé. Mas eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui no nome dEle. Então você pode abrir suas mãos aí, você vai ver começar a brotar igual uma purpurina aí nas suas mãos. Porque talvez você está como Tomé e precisa ver. E Deus vai te mostrar. Eu só peço o seguinte: não seja incrédulo, mas crente. Não dê lugar mais à incredulidade, porque Deus te chamou para ser filho dEle, cheio de fé, cheio de ousadia. Deus te chamou para curar os enfermos. Deus te chamou para libertar os cativos, os oprimidos. Deus te chamou para salvar pessoas. Deus te chamou para trazer o reino dos céus aqui na terra. Sim, você, cheio do Espírito Santo. Mas você ainda está pensando que o Evangelho é racional, é um entendimento lógico apenas. Não, o Evangelho é o poder de Deus. É você sentir algo ruim, um vazio. Você está com a síndrome do pânico e vem o Espírito Santo de Deus e pum, muda. Muda algo dentro de você. Ele transforma o teu interior. É o poder dEle te convertendo. É o poder dEle tirando o vazio de você e enchendo com a glória dEle. É Ele curando as suas emoções, o seu corpo físico. Pai, eu libero os sinais agora, Senhor. Eu libero os sinais sobre o teu povo. Em nome de Jesus, eu libero para que eles possam ver. E eu peço, em nome de Jesus, que todo espírito de incredulidade seja repreendido por ti agora, em nome de Jesus. Que saia do nosso meio todo si, toda dúvida, todo raciocínio lógico. Em nome de Jesus, eu libero fé. Fé essa manhã. Fé essa manhã. Pai Santo, aqueles que estão aqui diante do teu altar, eu quero abençoar a vida deles. Eu quero pedir, vem o teu reino sobre eles, Senhor. Ajuda com a fé deles. Leva num novo nível de fé, num novo nível de ousadia, um novo nível de manifestação da sua glória. Toca a mente deles, Senhor. Se o inimigo tem cegado a mente, eu declaro: mente, veja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de avivamento pessoal, um tempo onde nós veremos a glória de Deus, onde Cristo em vós a esperança da glória, um tempo onde nós vamos andar no sobrenatural, um tempo onde o mar vai se abrir, onde Golias vai cair, onde os inimigos de Deus cairão por terra, em nome de Jesus. Nós, como igreja, liberamos o reino de Deus, a justiça de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus, em nome de Jesus, o quebrantamento de Deus. Pai, é na tua bondade que nos arrependemos. Traz a bondade e tira a dureza. Eu peço que a tua presença, a manifestação da sua presença, cresça nesse lugar. E aqueles que nunca sentiram, eu declaro, sinta a presença de Deus, sinta a glória de Deus, sinta, 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 em nome de Jesus, que alguns comecem a sentir o corpo esquentar, outros comecem a sentir um arrepio, outros sejam tocados. Pai, eu sei, não precisamos sentir nada, eu creio que o Senhor está aqui, mas para aqueles que precisam, se revela, Senhor, hoje, se revela hoje, despedaça a incredulidade no nosso meio, em nome de Jesus, que hoje seja um marco, Pai, o marco dos teus filhos, aqueles que estão com dor de cabeça, aqueles que estão com enfermidade, com dor agora, eu peço em nome de Jesus, ser curado agora. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda dor, câncer, suma agora do nosso meio. Nós te damos um comando como igreja, nós te repreendemos em nome de Jesus, que todo câncer de mama, nos pulmões, no fígado, suma de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui, vocês estão aqui, pode continuar orando, Deus está derramando fé sobre vocês, eu creio. Você que está aí, pode olhar suas mãos aí, ó. Não estou orando para você não ver não, olha aí, vê, igual uma purpurina. Quem está vendo aí, tem alguém vendo aí? Quem estiver vendo, faz assim para mim, ó. Está vendo aí? Se você não está vendo, olha quem está do seu lado aí. Não seja incrédulo. Pastor, eu estou em paz, eu não preciso ver. Eu creio, amém. Mas não sai daqui com dúvida não. E continua aí que vai vir mais, vai brotar mais. Porque Deus quer dar um céu, você fala, oh, eu te amo. Eu quero que você viva o reino de Deus. Eu quero que você cresça em Deus. Eu quero que você me conheça como eu sou. Não seja incrédulo, mas crente. Estão entendendo, irmãos? Hã? Eu percebi dentro de mim mulheres que no período, no ciclo delas, elas sentem muita dor. Elas têm muita dor, elas ficam mal. Eu queria orar por você porque eu acredito que Deus vai quebrar isso hoje sobre a sua vida. Se é você, eu gostaria que você colocasse a mão na sua barriga. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu libero o teu poder. Se revela às tuas filhas, Senhor, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que sara, que cura. Eu libero a sua cura sobre elas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que elas venham provar que no próximo mês elas já não venham sentir nada. E que elas venham glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Testemunhe Deus. Dê glória para Ele. Adore a Ele. Amém? Tem alguém aqui, eu ouvi enxaqueca crônica, crise de enxaqueca. Gostaria que você levantasse as mãos. Pode levantar a mão. Pode levantar. Se tem, pode levantar. Eu ouvi dentro de mim. Ela vai sair em nome de Jesus. Pai, perdoa, porque muitas vezes falamos errado. Eu tenho enxaqueca, eu tenho isso. Não, nós temos o Senhor. E o que não provém do Senhor vai sair. Então nós, como igreja, desligamos na terra e no céu. E ordenamos que essa enxaqueca volte para a cruz, que é o lugar dela. Em nome do Senhor Jesus. Suma, suma. Glorifica o teu santo nome, Jesus. Eu te peço, glorifica o teu santo nome. Glorifica o teu santo nome. E se tem alguém aqui com algum tipo de dor, dor na coluna, dor nas articulações, que o teu espírito toque elas agora. Toque elas. Que eles saiam sem dor aqui. Mas que acima de uma dor, acima de um sinal, eles possam sair daqui crentes, crendo no Deus vivo, no Deus fiel, no Deus Todo-Poderoso. Sim, Senhor, que a Tua mão repouse sobre cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada irmão que está aqui. Experiências com o Senhor essa semana. Eu profetizo experiências. Eu libero a voz de Deus sobre a sua vida essa semana. Essa semana. Experiências contigo, Senhor. Essa semana. Em nome de Jesus. Essa semana. Glorifico o teu nome na vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra, irmão. Hã? Deus é bom. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus quer se revelar à igreja numa nova medida. Então creiam. Se você ainda está durão, eu não vi sinal, está durão, deve ser um esquema na igreja. Você vai ver lá na sua casa. Para Deus mostrar que Ele está em todos os lugares, que Ele é onisciente. Mas Ele vai destruir a tua incredulidade. É lógico, se você clamar, se você tiver a sua atitude, se você fizer como aquele pai, eu creio, mas ajuda-me com a minha incredulidade. Deus quer te avivar. Amém?